Olá, aqui é a Dorothy. Em Daniel capítulo 2 e em Apocalipse capítulo 13, é interessante observar que o domínio mundial gentil começa e termina com uma grande imagem. Você deve se lembrar da grande imagem que tem a ver com Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, e também a grande imagem que será exigida por aquele que deseja ser adorado, que não é outro senão o próprio Satanás aqui no planeta Terra. Em Daniel 2:42, os 10 dedos do pé são mencionados. Os 10 dedos que representam 10 reis de um reino, que na verdade é o Império Romano reavivado. Ele na verdade nunca morreu e existirá simultaneamente no momento em que Deus estabelecer seu reino na segunda vinda de Cristo. No versículo 43 nós lemos: quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com barro. Em outras palavras, uma deterioração por mistura. O ferro do governo imperial romano misturado com barro da vontade popular, instável e facilmente moldável, que é exatamente o que aconteceu em terras onde a esfera da Roma antiga ainda existe. Falando da besta, que é o falso profeta em Apocalipse, capítulo 13, versículos 13 a 17, nós lemos: ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, ou anticristo, observa esta palavra, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que havia sido ferida pela espada e sobreviverá. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Interessante, não é mesmo? Isso é algo que já é possível e já está acontecendo não apenas em alguns animais, para que seus donos possam encontrá-los, mas já tem sido feito em seres humanos. Estamos vivendo em um momento muito crítico, um momento quando Jesus está nos chamando para termos certeza de que o conhecemos e o amamos, pois ele deseja nos levar antes que esse terrível dia de ira seja derramado sobre os rejeitadores do anticristo. Então continuamos e lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E seja revelado o homem do pecado, esse é o anticristo, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, o homem do pecado. Literalmente significa o homem da impiedade. O mistério da impiedade é observado no século 7. No versículo 8, esse ímpio é um indivíduo do futuro, que subirá ao poder nos dias da tribulação. Não estou olhando para tentar descobrir quem é o anticristo. Estou olhando para ver Jesus voltar outra vez. Não estarei por aqui quando o anticristo vier, porque coloquei minha confiança em Jesus Cristo. Eu o recebi pessoalmente em minha vida. Ele virá para buscar aqueles que o conhecem e o amam, porque a ira que deveria ser derramada sobre mim foi derramada sobre ele na cruz, quando ele se fez pecado por mim. Eu serei levada com aqueles que conhecem e amam o Senhor Jesus. Mas virá aquele dia quando esse anticristo fingirá ser Deus e desejará ser adorado. No meio do período da tribulação, esse anticristo irá, na verdade, ao que será o templo judeu reconstruído, e há muita coisa pronta para isso agora, e ele vai profanar aquele mesmo templo em Jerusalém, colocando-se ali para ser adorado. Nosso Senhor disse, em Mateus 24:15, quando virdes no lugar santo, a abominação assoladora é disso que se trata, da qual falou o profeta Daniel. Esse será o clímax do grande pecado do homem da autodivinização, uma afronta declarada diante de Deus. Sim, será terrível o fim desses 7 anos da 70ª semana de anos. Louvado seja Deus, o Rei Jesus libertará a cidade sitiada de Jerusalém em sua segunda vinda. Ele destruirá todos os seus inimigos, simplesmente pela palavra do seu poder, e só. E eles desaparecerão. Então, nós lemos como, de forma tremenda, Israel um dia verá aquele que eles mataram e se arrependerão. E aqueles que ficaram virão a amá-lo e conhecê-lo. Venha para Jesus hoje. Venha para Ele enquanto você tem o hoje. Perceba que não se trata do que você deseja da vida. É o que Cristo fez para que Ele seja tudo através de você. No nome de Jesus, que você seja liberta daquela hora tão terrível. Amém.